Agora, 9h39, a gente vai falar sobre um assunto que envolve novas dinâmicas familiares, né? Os chamados pais de pet se separam. E aí, quem é que fica com o bichinho? Como que é feita a divisão dos custos? A adoção do animal, para muitos casais, é inclusive uma forma de cuidar de outro ser vivo. Há quem realmente considere como filho, né? Tem as mesmas responsabilidades envolvidas. Você tem que cuidar da saúde do animal, tem que arcar com uma série de custos. Mas aí vem a separação. Como é que fica essa situação? Para a gente entender melhor o que diz a justiça sobre isso, como é que tem se lidado com essa questão, a gente fala ao vivo agora com a Silvia Drummond, que é advogada especialista em direito de família. Bom dia, Silvia.
Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia, Brenda.
Vamos começar, então, por essa nova dinâmica, né? Muitas casas isso acontece, eles têm ali seus bichinhos de estimação, o casal se separou, né? Então, a gente até usa o nome hoje em dia, pai de pet, mãe de pet, é uma tendência crescente aí, porque realmente os animais são considerados membros da família. E no caso dessa separação, como é que a gente faz? Porque tem apego envolvido, tem a questão também de gastos com esse animalzinho. Isso acontece já, essa disputa na justiça pela guarda já acontece, né?
Brenda, é interessante notar que o nosso Código Civil, ele trata os nossos amados pets como se eles fossem um bem móvel, ou seja, como se eles fossem coisa. Então, nesse sentido, não existe uma legislação específica. Mas, nos casos que nós já tivemos no escritório, em outros casos que tramitam na justiça, tem se aplicado as regras relacionadas aos filhos, né? As regras de guarda, de alimentos.
E como é que pode, então, ser feita essa divisão, né, no momento da separação? Quais são as regras que normalmente se utilizam?
Então, é importante entender, Brenda, que guarda, na verdade, é responsabilidade. Então, ambos, os cônjuges, os conviventes, eles são responsáveis por aquele animalzinho de estimação. Mas nós vamos entender com quem o animal tem apego, porque o objeto deixa de ser o interesse das pessoas e sim o bem-estar do nosso pet. E aí, diante disso, estabelecer uma regra de convivência como se fosse dos filhos mesmo, tá, Brenda? Vai pegar um dia durante a semana, finais de semana alternados. Claro que é importante dizer que existem casos em que o pet tem um apego somente a um dos conviventes. Isso acontece muito. O animalzinho, ele escolhe o dono. Mas partindo da premissa que há um apego ali no casal, é estabelecer uma regra como se fosse dos filhos mesmo. No que diz respeito aos alimentos, óbvio, como você bem colocou, o animalzinho exige despesa. Então, essas despesas, em princípio, elas serão rateadas. Claro que sempre observada a possibilidade de cada um dos donos do animalzinho.
E aí a gente tem diferentes modelos de guarda para filho, né? Então, guarda unilateral, guarda compartilhada, também se aplica? Lisa falou, tem a visitação, ou então alguns dias da semana que o outro fica, é mais ou menos por aí, né?
Então, Brenda, é sempre importante aproveitar o tema e colocar que a adoção de um animalzinho, a aquisição de um animalzinho, eu gosto muito de falar em adoção, porque isso é algo que se ampliou tamanhamente no Brasil e é lindo. É um ato de responsabilidade. Então, quando nós decidimos ter um animal, há uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela é exercida através da guarda. Independentemente como vai acontecer diante da separação, essa regra de convivência, como vai ser a mecânica. Né? Por exemplo, vou até sugerir aqui, se moram perto, pode passar na quarta-feira, leva o animalzinho para passear, fica um tempo, devolve no dia seguinte, no final de semana a mesma coisa. Quando os casais, após a separação, eles se distanciam, isso pode ser um pouco mais complicado e nós temos que ter um olhar atento, em virtude, de fato, do bem-estar do animal, que é o que é importante no caso.
E claro, né, como a gente acabou de falar que envolve também despesas, se um dos cônjuges não tem condições ali, por exemplo, de manter o animal indo no veterinário, tomando as vacinas necessárias, isso também é levado em conta, né?
É o mesmo raciocínio em relação aos filhos, Brenda. Óbvio que criança pode custar algo infinito, Um pet também pode custar algo infinito, né? Ele pode comer uma ração mediana, uma ração mais cara, ele pode ir para o banho à tosa toda semana, de 15 em 15 dias. Então, essa despesa, ela tem que ser equacionada com as possibilidades financeiras dos donos do animalzinho. E óbvio que se um pode mais, esse arca mais. Se um pode menos, arca menos, ou como você bem colocou, pode ter um deles que não tem condição. E aí o outro vai estar assumindo essa despesa.
Normalmente isso dá briga na hora de separar?
Então, em alguns casos, Brenda, a gente consegue inserir isso no acordo de divórcio ou no acordo da dissolução de união estável, e é algo que lá no escritório eu já tenho perguntado, que muitas vezes as pessoas não lembram no momento ali que elas estão assinando o acordo. Então, antes eu já faço a pergunta: tem animalzinho de estimação, tem um gatinho, tem um cachorrinho? Mas em muitos casos isso acaba se transformando em litígio na justiça. Nós já tivemos uma ação judicial que a disputa era exclusivamente em relação à questão da convivência com o animal. Mas é importante observar, Brenda, que isso não pode ser utilizado por um dos conviventes ou dos cônjuges inconformado com o término da relação para um domínio emocional em relação ao outro. O foco é o bem-estar do animalzinho.
Exatamente, como você disse, né? A lei diz que eles são bens, né? Mas existe sentimento envolvido, então é muito complicado a gente lidar como se estivesse lidando com um carro, com uma casa, com um móvel específico, né?
Exatamente, porque animal assim como nós, né, eles entristecem, eles sentem, se a rotina deles é modificada de uma forma muito rápida e eles não estão adaptados a esse com quem eles vão conviver. Então tem que haver, de fato, esse olhar atento ao bem-estar do animal no momento de determinar como será a mecânica de convivência.
É isso. Então, lei específica ainda não existe, mas os casos estão se tornando cada vez mais comuns. Então, realmente, já existem esses mecanismos para facilitar na hora de uma separação, né?
E que bom, Brenda, que o judiciário tem tido um olhar atencioso, que mesmo diante da ausência de uma legislação específica, tem buscado uma solução e, de fato, dado esse tratamento que os nossos pets merecem.
É isso. Para a gente encerrar, se alguém está ouvindo a gente e passando por esse momento, né, tá ou separando ou cogitando essa possibilidade, ou já está no meio do processo de separação e ainda está com dúvida em relação a bichinhos de estimação. Ah, eu tenho um bichinho em casa, como é que vai ser? Qual a sua orientação?
Então, Brenda, acho que a melhor coisa é realmente procurar um profissional que seja especialista nessa área, para que ele possa ali, como eu disse aqui, não tratar como coisa no Código Civil, mas de fato dar a orientação correta, que tem sido já utilizada, como eu coloquei, em decisões perante o Poder Judiciário.
Silvia, obrigada pela sua participação aqui com a gente e por esclarecer essas dúvidas também.
Eu que agradeço a oportunidade, Brenda.
Nós conversamos com a Silvia Drummond, que é advogada especialista em direito da família, e deu ali alguns direcionamentos como é que a gente lida, então, no caso da separação dos pais de pet. Você tem aí um bichinho de estimação e está pensando, ai meu Deus, estou separando, o que que vai acontecer, com quem que vai ficar, como que é feita a divisão de custos. Se você ficou com alguma dúvida, se você pegou essa entrevista do meio ali, ou se tem alguém que está passando por essa situação e você sabe, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou então no nosso canal no YouTube. A entrevista está na íntegra para você que precisa dessas informações. Agora, 9 horas e 48 minutos.